palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 12, 13 a 34. Jesus vinha dando alguns ensinamentos aos seus discípulos. E está escrito assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. A questão aqui, levantada por Jesus, são os tesouros. O homem tem dentro de si um caçador de tesouros. E eu já vi muito dessas histórias, existem muitos filmes de caçadores de tesouros. Não sou muito de ler livros, a não ser a Bíblia, gosto mesmo de ler a Bíblia. E tem um livro que o título dele é Caçadores de Deus. Um título muito impróprio, nada agradável a Deus, esse título. Mas as pessoas vivem caçando tesouros, caçando bênçãos, como se fosse por astúcia, por artimanha. É o que Jesus alerta aos seus seguidores naquele tempo e alerta a nós hoje. Cada ser humano, ele está nesse conflito interno de busca por tesouros materiais ou tesouros espirituais. A qual dos dois se dá prioridade? A busca do que é material, a busca do que é espiritual. E nós precisamos compreender para não cairmos em pecado ou em perdição eterna. Nós precisamos entender a questão do equilíbrio. Se nós nos desviarmos do equilíbrio segundo a Bíblia, e pendermos para essa caçada ao tesouro, às riquezas terrenas, porque as terrenas são todas temporárias, passageiras, se nós nos desviarmos do verdadeiro caminho da busca da riqueza espiritual, nós estaremos fora de foco. O nosso plano de vida estará correndo risco de fracasso. E se não dermos direção para a busca das riquezas espirituais, o fracasso será certo. Nós só temos uma saída: buscar a sabedoria de Deus, buscar toda a sabedoria que Deus tem para nós. E Salomão, embora sua grandeza de rei, mas um coração humilde, segundo Crônicas 1, 10 e 12, ele foi aprovado por Deus, porque ele buscou em primeiro lugar a sabedoria de Deus. E ele buscou sabedoria e conhecimento. E Deus disse: sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Salomão já é lembrado há muitos séculos e continuará sendo lembrado, porque ele buscou em primeiro lugar a maior riqueza, o maior tesouro, a sabedoria que Deus dá. Quando nós nos agradamos em primeiro lugar na busca das riquezas de Deus, dos tesouros de Deus, as demais riquezas são acrescentadas. Muita gente está caindo nessa tolice de deixar restinho de tempo, refúgio da sua vida para Deus, e dar a maior qualidade na busca de coisas materiais, de coisas terrenas. Difícil um crente, um evangélico, um cristão que não conheça Mateus 6,33. Jesus mesmo disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisinhas que precisamos no dia a dia, ele acrescenta. Que coisinhas são essas? Alimento, vestimentas, condução, moradia, resumindo, vida digna. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, temos de Deus vida digna, vida abençoada, vida próspera, mas esta prosperidade deve vir de Deus. Quando buscamos a prosperidade por nossa força, aí vem o fracasso e não a prosperidade. Quando a pessoa pensa que está sendo bem sucedida, despenca tudo, volta a zero, ou pior do que zero. Então nós precisamos compreender essa questão da busca dos tesouros. Jesus mostra aqui, num primeiro plano, tesouros terrenos e seus perigos. Nos versículos 13 a 21, Jesus fala sobre o perigo da avareza. Avareza é algo que sempre esteve trazendo dano, destruição à humanidade. Jesus sempre esteve cercado de multidões, e a multidão nós vemos que sempre estava interessada exclusivamente em benefícios terrenos. A multidão, aqueles que fazem parte da multidão, está sempre interessado na sua própria causa, não nas causas do reino, não nas causas de Deus. Apenas uns poucos obedecem às pregações do Senhor Jesus e tornam-se discípulos do Senhor Jesus. Nós vemos isso quando Jesus esteve na terra e vemos isso nos dias de hoje. O avarento que se manifestou nessa passagem, ele era da multidão. Ele não olhou para Jesus como Salvador. Ele olhou para Jesus como aquele mestre que poderia intimidar o seu irmão e proporcionar grande lucro, intimidando o irmão a dividir a herança. A vida de um homem não é feita pelos bens que possui. A vida de um homem, de uma pessoa, de um crente, de um filho, de uma filha de Deus, ela é grandiosa quando nós aprendemos a não ser ricos para nós, mas sermos pobres para nós. no sentido de colocarmos em primeiro lugar as riquezas de Deus. Daí, essa pobreza torna-se em riqueza. Quando eu digo para Deus, eu nada tenho, tudo vem das tuas mãos, é uma verdade, eu nada tenho. Aí Deus diz, é isso mesmo que eu quero fazer com você. Tudo é meu e eu te dou. Eu deixo você participar do meu reino, das minhas riquezas. Agora, o avarento, ele diz, não, isso é meu, eu tenho que brigar por isso, tenho que magoar as pessoas, tenho que pisar nas pessoas, eu tenho que conseguir riquezas, custe o que custar. O homem avarento, a pessoa avarenta, vive agindo por sua conta. O seu alvo sempre é acumular riquezas, acumular bens materiais, bens terrenos. Pobre. Pobre é quem age assim. Porque quando nós colocamos em primeiro lugar as coisas terrenas, Deus poderá estar dizendo, louco, ainda esta noite você poderá morrer. Ainda esta noite eu posso tirar a tua vida. Então nós precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, porque os tesouros celestiais são para sempre. Então nós precisamos compreender que tudo o que vai acontecer na nossa vida, tudo que acontece hoje, procede de Deus. Até mesmo se nós negarmos os favores de Deus, o inferno é decretado por Deus. Deus que decreta quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Então, tudo depende das nossas escolhas. Pobre, quem vive buscando somente as coisas terrenas. Eu ouvi um ditado, desconheço o autor, mas dizia que tem pessoas que são tão pobres, tão miseráveis, que a única coisa que tem é dinheiro. É uma verdade. Está cheio de pobres por aí no mundo, chamados de milionários, bilionários, mas são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro, porque não tem Deus na sua vida, não tem as riquezas do reino de Deus na sua vida. O avarento apela para tudo, visando obter sucesso na sua guerra pelas riquezas. O avarento normalmente tem amuletos, tem fitinhas amarradas no braço, no pescoço, no carro, na porta, faz votos de tolo a toda hora, faz promessas a ídolos. O avarento usa mantras visando obter riquezas, oferendas. O avarento, na sua triste busca por lucros fáceis, ele se torna presa fácil na mão de poderes das trevas, na mão de poderes malignos. Então nós precisamos combater todo e qualquer engano de avareza no nosso coração. O avarento é a pessoa mais miserável de todas. É a pessoa mais pobre de todas, porque não tem a maior riqueza, que é Deus. O seu Deus é a corrida pelo dinheiro, é a corrida pelo lucro. Inclusive tem muitos que no dia a dia a gente ouve falar, estou correndo atrás do lucro. Não, Deus diz para colocar o Senhor e seu reino e sua justiça em primeiro lugar, não o lucro. Nós precisamos levantar agradecendo a Deus pelo que nos tem dado, andar durante o dia agradecendo a Deus pelo que Ele nos tem dado, pedindo a sabedoria de Deus, pedindo a direção de Deus, lendo a Bíblia, tendo comunhão com Deus, sua igreja e sua palavra. Então, tesouros terrenos oferecem perigos. Um perigo terrível é a avareza. Outro perigo terrível é a ansiedade. Jesus fala da ansiedade, versículos 22 a 26. Nós precisamos estar atentos para não cairmos nessa ansiedade da busca por tesouros terrenos. A multidão tem uma conduta, o discípulo tem outra. Quem está na multidão vive afogado na ansiedade. O discípulo vive na paz de Jesus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. lance fora toda a ansiedade. Jesus disse: calma, descanse na presença do Deus Todo-Poderoso. Se Deus alimenta toda a natureza, Jesus havia mostrado para eles isso, por que ficarmos ansiosos quanto ao que havemos de comer ou vestir, quanto às nossas demais necessidades diárias? Se Deus dá o corpo, dá a vida e também dá o alimento diário e dá o que vestir, tudo procede das mãos do Deus Criador. Ele é Senhor absoluto. Agora a ansiedade lança uma doença terrível no coração, na alma das pessoas. E a pessoa que vive ansiosa nega a ação de Deus, nega o poder da fé. A pessoa ansiosa diz: eu tenho que fazer. Ela não descansa no poder de Deus que dá sabedoria para ela fazer as coisas. A ansiosa não descansa na paz de Deus, na paz de Jesus, que dá sabedoria para fazer as coisas, colocando Deus em primeiro lugar e sabendo que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. A ansiedade conduz somente à pobreza e desgraça. Você já viu alguma pessoa ansiosa bem-sucedida? Eu não vi até hoje. A pessoa ansiosa está sempre tropeçando. Os mais diversos tipos de tropeços. Salmo 37, 8 e 9 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, não fique ansioso, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Deixa a ira, abandona o furor, saia da ansiedade, senão você vai só entrar em confusões, tudo vai acabar mal. Os malfeitores que vivem nessa ansiedade das coisas do mundo serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Serão ricos para com Deus. Terão as riquezas de Deus. Não só as terrenas, mas na eternidade. Tesouros. Então cuidado com os tesouros terrenos. Eles oferecem dois perigos terríveis: o perigo da avareza e o perigo da ansiedade. Isso é destruição total. Agora o Senhor nos oferece tesouros espirituais e a sua excelência. Jesus relata isso a partir dos versículos 27 a 34. Nós vimos que a avareza e a ansiedade nada resolvem. Pelo contrário, tudo complicam. Nós só temos uma saída. E Jesus fala assim: observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus fala para nós. Ele está falando que nós devemos observar o poder de Deus através da sua criação para tomarmos posse de tesouros espirituais, da excelência dos tesouros de Deus. Observai, preste atenção. A avareza, a ansiedade causa cegueira, e a pessoa que está nesse ritmo só vê o que não presta. Não observa a beleza de uma flor, no caso aqui o lírio do campo, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, toda a sua sabedoria, se igualou à beleza deles. Porque Deus que os fez assim. Jesus está dizendo: observe, preste atenção naquilo que foi feito pelas mãos de Deus. Se Deus veste assim a natureza, agora pense Como que ele vai vestir você? Como que ele vai alimentar você? Se você é um filho, é uma filha de Deus. Jesus está falando para observar, observe. Pare com essa correria. Leia a Bíblia, ore, tenha comunhão na igreja, converse com o Pai do Céu. É isso que Jesus está dizendo. Não andeis, pois, a indagar, cheio de ansiedade, cheio de preocupação, cheio com aquilo que vai ter ou que não vai ter. Deus cuida de cada um de nós, Jesus está dizendo. O Pai sabe que nós precisamos de cada coisinha no nosso dia a dia. E Ele não deixa ninguém mendigar, sair a pedir o pão, andar por aí maltrapilho. Ele sabe das nossas necessidades. Se nós nos posicionamos como filhos e filhas, Ele atende às nossas necessidades. E Jesus diz: buscai antes de tudo. Observe a obra das mãos de Deus e busque antes de tudo o seu reino. Busque o reino de Deus. Quando você acorda, antes de ficar ansioso com o dia de trabalho, antes de ficar ansioso com o que vai ganhar, busque em primeiro lugar o reino de Deus. A grandeza do Deus Todo-Poderoso, a glória do Deus Todo-Poderoso, busque. Você poderá trabalhar menos, mas o teu lucro será maior, porque será na bênção de Deus. Não adianta você trabalhar muitas horas sem a bênção de Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar. É isso que está trazendo pobreza para a igreja nominal de hoje. Isso está trazendo pobreza para as nações. As pessoas não param para buscar o bem maior, que é o reino de Deus. Querem buscar o poder da destruição, que são as coisas terrenas. Buscai antes de tudo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que manda observar as obras da sua mão. Ele vai acrescentar aquilo que precisamos. Essas coisas serão acrescentadas. Se o teu sapato furou, faça a tua parte, que ele vai acrescentar um sapato com a sola boa. Se a tua roupa já está desbotada, faça a tua parte no reino, que ele vai te acrescentar uma roupa nova. Se você está precisando de um abrigo melhor para o frio, faça a tua parte, que ele vai acrescentar esse abrigo. Mas não, as pessoas caem na tentação de buscar em primeiro lugar a necessidade material e depois cumprir as obrigações com o reino de Deus, com o Senhor Deus. As pessoas querem em primeiro lugar se agradar da busca daquilo que é material e passageiro e depois, se sobrar tempo, cuidar dos mandamentos de Deus. Então, tesouros espirituais e sua excelência devem estar diante dos nossos olhos a todo momento, para não cairmos nos perigos da avareza e da ansiedade. Ansiedade e avareza impedem o ser humano de observar as leis de Deus. Você já viu um avarento, um ansioso, parar para ler a Bíblia, parar para ter comunhão com Deus e com a igreja? E se para, quando está lá, lendo a Bíblia, ou lá na igreja, buscando comunhão, está só de corpo presente, mas a cabeça está fora. O pensamento está voando longe nos interesses mundanos, nos interesses materiais. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus é verdadeiro em tudo. E esta palavra de Jesus aqui é muito verdadeira para nós hoje. A ansiedade e a avareza impedem de observarmos as leis divinas. Olha, parece a orquídea. Quem que consegue, com a sua sabedoria, com a sua intelectualidade, ficar com tamanha beleza, com tamanha formosura? Ninguém. É isso que Jesus estava dizendo. Nem o rei Salomão conseguiu se equiparar a um lírio. Quando nós paramos para observar o poder criador de Deus, nós reconhecemos a soberania de Deus. Nós reconhecemos que também somos criados por Deus. E aí nós nos curvamos diante dele e dizemos: sim, Senhor, eu vou obedecer os seus mandamentos. Eu vou andar conforme a tua palavra. Eu vou agradar o teu coração. Eu vou ser um bom filho, uma boa filha. Basta nós observarmos a obra das mãos de Deus, a começar pela perfeição que é o nosso corpo, aí nós nos curvamos diante de Deus e buscamos Deus verdadeiramente, nos rendemos a Ele. Mas nós precisamos parar e observar para vermos a glória de Deus. Como que um ansioso, um avarento vai ver a glória de Deus? Se ele só pensa em cifrões e fica ansioso, queimando neurônios o dia inteiro pensando no seu sucesso financeiro, seu sucesso terreno, seu sucesso intelectual. Então, é isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos colocar em primeiro lugar esta excelência do reino de Deus, esta excelência dos tesouros de Deus. Nós precisamos aprender que Deus nos sustenta, que Deus nos protege. Precisa colocar um guardião do lado de qualquer obra criada pelas mãos de Deus. O único perigo é o próprio homem. Mas se o homem não destruir, o Deus derrama o seu sustento completo, equilibrado. Sol, chuva, sereno, tudo o que precisa. Jesus está dizendo, se nós observarmos este cuidado de Deus com a obra de suas mãos, nós também receberemos este mesmo cuidado. Esta é a sabedoria que o rei Salomão alcançou, de estar dependendo de Deus, e Deus acrescentou para ele riquezas, não só terrenas, mas também, especialmente as celestiais. Nós vemos aqui que Jesus começa mostrando que o avarento briga por heranças terrenas. O avarento estava na multidão e queria que Jesus fosse uma fonte geradora de lucro para ele. Agora o discípulo sabe que Deus se agrada dele. Versículo 32. Deus se agrada de nós quando somos discípulos verdadeiros. Agora, quando não somos discípulos verdadeiros, agimos como o avarento, que queria que Jesus se tornasse juiz, partilhando a herança deles, fazendo a distribuição da herança lá, gerando lucro para ele. Nós temos dois tesouros a escolher: tesouro terreno ou tesouro no céu. A escolha é nossa. Nós vemos isso nos versículos 33 e 34. Onde está o teu tesouro? Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o teu coração? Tesouro terreno ou tesouro do reino de Deus? Jesus questiona isso naquele tempo e questiona hoje conosco. Nós temos o mapa do tesouro. Nós vemos nos filmes aquelas buscas enormes, né? E pessoas matando pessoas, coisas absurdas por causa do mapa do tesouro. Porque o mapa do tesouro é que leva à grande riqueza. E nós temos o mapa do tesouro. E não precisamos brigar com ninguém. Temos mapas sobrando por aí do tesouro. A Bíblia. Leia. Examine o mapa do tesouro, a Bíblia, e você vai experimentar a glória de Deus. Você vai possuir o maior de todos os tesouros, mas precisa observar atentamente para chegar lá. Precisa observar os mandamentos de Deus, observar toda a descrição de como chegar lá. Esta Bíblia contém a descrição exata para chegarmos ao tesouro verdadeiro e não errarmos. Mas depende de nós. Precisamos ser bons observadores. Precisamos ser obedientes. Precisamos estar com os olhos fitos no Senhor. E assim alcançaremos todas as riquezas de Deus. E não cairemos na miséria das riquezas terrenas. As riquezas terrenas são miséria. Quando estamos nas riquezas de Deus, aí Ele acrescenta as necessidades terrenas, que não são tão importantes assim para nós, porque nós vemos como algo que dá para que tenhamos uma vida digna. Esta é a diferença de quem espera em Deus. Então nós precisamos entender bem essa questão dos tesouros. A escolha é nossa. O Senhor quer que estejamos escolhendo o tesouro verdadeiro e estejamos livres dos perigos da avareza e da ansiedade. Como tem sido o teu dia a dia? Tem sido essa corrida agitada na caça do tesouro terreno, das riquezas terrenas, ou uma sábia busca usando o mapa do tesouro, a Bíblia? O mapa do tesouro tem que ser examinado, senão você não chega no tesouro. E muito bem examinado, com riqueza de detalhes. Um tracinho que você deixou de observar pode ser um desvio para não chegar na verdadeira riqueza, no verdadeiro tesouro. Assim é a palavra de Deus. Tanto que diz, ai daquele que mudar uma sinalização qualquer da palavra de Deus. Então nós precisamos seguir exatamente como a palavra de Deus manda. O avarento está na multidão. Toda vez que você se sentir com avareza, com ansiedade, sinta um alerta de Deus. Opa, eu estou na multidão. O avarento, quando o ansioso, ele se exclui da igreja. Ele cai na multidão, porque ele começa a seguir regras humanas e não as leis de Deus. O amor ao dinheiro leva a fraudes. Falcatruas, falcatruas, exatamente. Leva a cometer desvios de honestidade, de seriedade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos estar bem apegados à verdade, à palavra de Deus. E assim nós vamos herdar o reino de Deus. Vamos herdar a vida eterna. Vamos herdar tesouros no céu. Nós precisamos estar atentos para acumular tesouros no céu e não aqui na terra. E como a igreja nominal, a igreja verdadeira são os crentes obedientes. A nominal é feita por crentes obedientes, desobedientes e até quem não é crente que está na igreja. Então, a igreja nominal, ela tem sofrido muito com isso, com esta influência do mundo, com essas falsas doutrinas que têm se infiltrado na igreja. Então nós precisamos estar atentos para diferenciarmos bem a questão dos tesouros. E somente o Senhor Jesus é quem esclarece claramente, como ele esclarece nessa palavra. Precisamos observar para optarmos pelo tesouro verdadeiro que vem das mãos do Deus Criador, que é perfeito em tudo, e também dá para nós a prosperidade perfeita, segundo ele, não segundo nós. Provérbios 22, 4 diz assim: o galardão, ou seja, a recompensa da humildade e o temor do Senhor, são riquezas e honra e vida. O galardão, o prêmio, a nossa riqueza celestial é uma recompensa da humildade e do temor ao Senhor. E ele diz, são riqueza e honra e vida. Nós precisamos buscar por estas riquezas, buscando o verdadeiro tesouro segundo esta palavra do Senhor Jesus. E para isso nós precisamos estar confessando Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como soberano na nossa vida diária, como soberano nos nossos pensamentos, como soberano naquilo que fazemos, naquilo que planejamos. Aí sim, nós estaremos vivendo na verdadeira direção e buscando as verdadeiras riquezas em Deus. Amém, família abençoada?